nossa salvação. Obrigado, Jesus. Amém. Abençoa, Pai, mais uma vez nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Prestou atenção na oração? Prestou? Mais ou menos, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em João 3, versículo 13. João 3, 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Vamos ler até o 21. Pode ler, por favor.
Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus.
Amém. Então, o que está dizendo aqui? Nós lemos, mas ficou o dito por não dito. Vocês concordam? Ou quem quer explicar para nós? Foi dito aí. Bom, começa aqui. Por exemplo, está dizendo claramente que ninguém foi no céu. Ninguém ainda conhece o céu. O apóstolo Paulo, ele foi levado ao terceiro céu, segundo céu, terceiro céu, parece. E lá ele viu coisas, mas ele foi num sonho, ele foi numa visão. E ele viu coisas nesse lugar que não foi permitido a ele falar, revelar. Então é um lugar. O céu é um lugar perfeito, é um lugar diferente do nosso aqui. Nós também estamos num lugar. Esse lugar onde nós estamos, a terra, é para nós aqui um lugar. Bom, o céu, a gente imagina que o céu seja o lugar ideal. A gente imagina que o céu, lá no céu, não tem enfermidade, lá no céu não tem pecado. No céu, nesse lugar, esse lugar é um lugar, nós estamos nos referindo a um lugar. É um lugar maravilhoso. Não tem as coisas como temos aqui na Terra. Aqui na Terra é um lugar difícil. Calor, iniquidade, injustiça, morte, guerra. Aqui na Terra é um lugar difícil. Vocês concordam que é, gente? Agora, é difícil até para você assistir uma live, até para você prestar atenção, uma hora que você vai ficar aqui conosco, incomoda. É, né? Incomoda, é um sacrifício. Então, todos os dias são dias difíceis. São dias. Parece que nós estamos correndo um risco todos os dias, com insegurança. Bom, o certo é que aqui está dizendo que Jesus sabia tudo que existia no céu. Ele desceu do céu. Ninguém havia antes dele. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele me enviou de lá. Eu sou do céu. Né? Agora, ele entrou no mundo. Imagina Jesus. Entrou no mundo e ele sabia o que era bom, o que era do céu, e sabia o que não era. Ele estava aqui na terra e falou, e via a terra. Sabe o que eu imagino o céu? Você não imagina o céu, Neto? O quê? Igual o quê? Isso. Amém. Amém. Você imagina o céu o quê? Certo. Bom, eu imagino o céu, a terra, sem o mal, a terra sem tudo que é ruim para nós aqui, a terra sem as coisas que são, que nos incomoda. Por exemplo, no céu eu imagino a gente convivendo com o leão, convivendo com o jacaré. Eu imagino o céu um lugar onde a noite, que incomoda tanto, os terrores noturnos. Esse dia uma irmã me ligou e falou, ela falando sobre o Covid, que passou bem os problemas do Covid, que o problema maior que ela enfrentou foi a noite. A noite era terrível. Mas que quando amanhecia o dia, parece que aliviava e ficava. O dia ela passava normal. Ela tinha horror quando começava a escurecer, que ela sabia que vinha. Mas existem os terrores noturnos. Existem as setas que voam meio-dia. Durante o dia, você fica intertido. As setas estão voando. Uma delas, às vezes, pega a gente durante o dia. Mas nós vivemos num lugar onde a noite é aterrorizante. Nós vivemos num lugar onde as setas voam ao meio-dia. Quer dizer, não é um lugar ideal para se viver. Então, nós é o mundo. O mundo condenado por Deus, é um mundo amaldiçoado. Deus falou lá para Caim, Abel, vocês, ó, a terra vai ser assim, 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 ela vai produzir, né? Mas vocês vão viver num mundo que vocês vão se arrepender do mundo que vocês escolheram, vocês mesmo escolheram. Vocês acharam que, né, foi na conversa da serpente e achou que era o ideal. É o ideal trabalhar como vocês trabalham. É o ideal possuir como vocês possuem. É o ideal sofrer como vocês. Parece que vocês gostam de sofrer. São o dia inteiro fazendo coisa, tá? A gente comendo. Então, vocês concordam? Mas eu estou falando assim. Mas quem faz com que o lugar seja ruim? Quem fez com que a terra fosse ruim? É nós. Então nós destruímos o céu. É como se fosse assim, mais ou menos. Nós destruímos o lugar que era o lugar para a gente morar. Era a terra. Com os nossos atos, com a nossa atitude, com o nosso comportamento, com o nosso jeito de viver, nós fomos fazendo coisas erradas em cima de coisas erradas e criamos para nós um lugar horrível de se viver. Amém? Está se tornando inabitável. Vocês concordam? Então, as coisas boas que a natureza feita por Deus, que era para nos aliviar, natureza que era para nos consolar, meu Deus, como está difícil. Eu fico imaginando, não é? Lá o Edmilson e a senhorinha lá, né, Cassiano? Lá de baixo. Como é que fica lá o dia inteiro? Se a gente, às vezes, você não está conseguindo ficar no ar-condicionado. Bom, onde eu vou chegar? Onde nós queremos chegar? É que Jesus falou assim, ora, no versículo 12, ele fala, se vos falei das coisas, de coisas terrestres, e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Deixa quando vocês perceberem, vocês mesmos vão perceber que as coisas terrestres, vocês mesmos vão observar que se aquilo não presta. Então Deus vai julgar o mundo, Ele está julgando o mundo, vocês vão com seus próprios olhos, vocês vão ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Vocês vão ver a diferença entre o céu e a terra. A terra que ora existe e a terra que Deus prometeu. Com os nossos próprios olhos. Onde é que eu imagino o céu? A terra que Deus prometeu. Onde é o céu, Suzane? A terra que Deus prometeu. Onde é o céu, Suzane? Que Deus prometeu. Ele prometeu esta terra que nós estamos vendo? Foi? Então, ele prometeu. Não, esta terra é. Não, é. Esta terra. É com tudo que está nela. Deus prometeu essa terra. Por que que Abraão peregrinou a terra? Peregrinou. Porque eu chegava ali, pela conversa que ele teve com Deus, ele percebeu, falou, não é essa terra que Deus prometeu. Não é o lugar que Deus falou para mim, não é esse lugar, não. Eu vou continuar procurando, eu vou continuar caminhando. Não é esse o lugar. Então Jesus falou: olha, eu não posso falar para vocês do céu. Se eu falar para vocês das coisas daqui, vocês não acreditam? Estou mostrando, olha aí. Isso é de Deus? Eu estou mostrando isso aí, ó. Isso aí é coisa de gente? Vocês acham que isso é vida? Isso é coisa do céu? Não é? Não, isso é coisa do outro mundo. Isso não é coisa do céu, não. De onde é? Tem que ser desse mundo. E o mundo jaz no maligno. O mundo é mau. Né? A menina tem razão quando ela falou à noite, né? Aquela música, e com ela a noite vai chegando, e com ela o tentador. Como é que é a música, Céu? Você não presta atenção, não, viu? Você vê. É.
A sombra da noite se aproxima.
Isso. E com ela.
Com ela o tentador vai chegar.
Então, a noite, ela é perigosa. A noite, ela é terrível. Aqueles que se embriagam à noite, aqueles que fazem muita coisa errada, são reservadas para a noite. A noite simboliza ausência de luz, ausência de Deus. É a hora onde o tentador tem toda a liberdade. Essa noite pode ser também de dia, né? É um sentido espiritual dela. Mas eu estou tentando acordar vocês para poder começar a pensar no que Deus está querendo falar. É muito difícil. Primeiro tem que acordar o cidadão que está lá sentado no ar-condicionado, em frente a uma televisão. Tá, ele está lá sentado. Onde é que ele está? Ele está mais no céu ou onde é que ele está? Né? Ele está lá sentado num sofá confortável, diante de uma tela enorme, etc. Aí ele quieta, ouvindo ali a gente falando aqui, que eu tenho uma dicção horrível, eu falo mal pra caramba. Eu fico imaginando, eu tenho pena desse cidadão. Ele tem que ter muito conforto mesmo para poder aguentar a gente falar aqui. Mas fica lá, sentado. No ar-condicionado, né? Sentindo o cheiro da carne que está assando. Amém? A hora que a gente despertar disso e começar a entender o que, que é que Deus vai falar, o que, que Deus está querendo falar. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a nossa salvação é, no meio de toda essa canseira que é esse mundo, você dá ouvido a Deus, a Jesus Cristo. Aquele que desceu do céu, conhece perfeitamente o céu. Ele desceu do céu, veio, ele subiu ao céu. Então ele é do céu. Ele conhece o céu. Se eu chegar até ele com uma dúvida, e eu realmente quiser saber a verdade, ele vai dizer para mim a verdade. É isso que nós estamos querendo aqui. É o que ele está querendo dizer aqui. E o julgamento é esse: a luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas né? Aquilo que parecia ser luz era trevas. E aquilo que parecia ser trevas era exatamente ali a luz. A luz veio ao mundo e o homem não quis a luz, quis as trevas. Não, nós vamos ficar com o conforto, nós vamos ficar com a cabeceira, nós vamos ficar com o filé, nós vamos arrumar dinheiro e nós vamos ficar com, lá com apartamento de cobertura. Nós vamos ficar quanto mais perto do céu, melhor, né? Aí a luz vem e diz para você assim: não, isso aí tudo, por que que você não escolhe isso? Por que que você não faz isso? Por que que você não fica com o que é realmente vida? Mas nós não acreditamos. A gente não acredita. Aí fala aqui assim, que todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Todo aquele que faz o mal. Caim fez o mal. Ele aborreceu a luz. Ficou aborrecido quando a luz veio e não gostou dos seus atos. Então vamos trocar em miúdos isso. Eu estou fazendo alguma coisa, mas eu tenho que fazer aquilo escondido de Deus. Por quê? Eu estou trabalhando, estou construindo, mas eu estou pensando nisso, eu vou fazer aquilo, etc. Mas eu não quero submeter isso à aprovação de Deus. Eu não vou perguntar para Deus. Amém? Por que que eu não vou perguntar para Deus? Porque se eu perguntar para Deus e Deus falar para mim: não. Então eu não vou submeter a apreciação de Deus, o que eu vou fazer, o que eu estou pensando. Então, quem pratica a verdade, ele não tem medo da luz. Mas quem faz as coisas já pensando que está fazendo errado, teme a luz. Porque ele vai chegar na luz e a luz vai reprovar. E aquele que realmente ama a verdade, pratica a verdade, faz questão de que as suas obras sejam submetidas à apreciação de Deus. Senhor, eu... O que que o senhor acha? Eu penso assim, e o senhor como pensa? O que faz o mal, ele aborrece também a luz. O que faz o mal, ele não quer se aproximar da luz, porque tem medo das suas obras serem reprovadas. Está dando para entender? Está dando para entender? O que faz o mal aborrece também a luz. Ele permanece o mais longe possível da luz. E ele vai vivendo, porque está dando tudo certo, tá, né, as coisas estão indo bem, etc, etc, tá, ele não está precisando de ajuda de ninguém. Ele vai levando. Não vou levar até a apreciação, não vou conferir com o evangelho. Eu não vou perguntar para Deus se está certo ou se está errado. Porque eu temo que Deus reprove e eu vou apelar. Eu vou achar ruim. Entendeu, presidente? Então comenta para mim qualquer coisa, por favor. Ou você ou a Suzane?
É interessante, porque realmente quem não está, né, do lado da luz, quem não tem, né, Deus do lado, não vai pôr em prova, não vai mostrar para Deus as suas obras, porque tem medo, né, que elas sejam reprovadas. Mas quem sabe...
E quando uma obra nossa, quando um ato nosso, uma ação nossa é reprovada, a gente fica satisfeito?
Não, a gente não fica, a gente, pelo menos eu, assim, quero melhorar, né? Eu quero mudar, tentar fazer melhor.
E essa obra nossa pode ser reprovada pela mãe, pode ser reprovada pelo pai, pode ser reprovada pelo filho, pode ser reprovada pelo avô, pode ser reprovada... Se você realmente estiver disposto a fazer como Deus orienta, você pode ter certeza que Deus vai usar, se for necessário, um jumento para falar com você. Não, é claro, mas sem dúvida nenhuma. Deus teve que usar o burro para poder falar com... Não, com o profeta. Balaão. O burro teve que falar, ele teve que ouvir uma voz do burro para a insensatez do profeta. A teimosia, a resistência, sabe? E aí às vezes nós vamos levando a coisa para o lado errado, nós vamos levando. Às vezes Deus está abrindo os seus olhos para você torcer para cá, mas você... Aí, o que que deve, às vezes, acontece? Não é uma correção brusca? Não é uma correção, às vezes, doída para você obedecer? Então, está dando para entender? Hã? Está dando para entender, né? O que eu estou falando então sobre? Aqui, presta atenção aqui, ó. Quem pratica a verdade vem para a luz. Né? Aqui, nós temos aqui
o receio que a gente tem de apresentar para Deus as nossas obras,
13,
de aceitar a direção, o governo dele, a correção dele.
Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Então, a gente não submete à luz. A gente prefere viver... exatamente. Tá bom? Então, todo aquele que faz o mal, versículo 20. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz, né? E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Aí, versículo 20. Nós estamos falando sobre, então.
Eu entendi isso. Que a nossa dificuldade de andar na luz, de apresentar para Deus.
Isso. Submeter
por medo
de ter as nossas obras reprovadas,
de não aceitar o que a gente quer fazer.
Isso. Exatamente. E aí, aquilo que a gente quer, que a gente vai fazer, ele sabe, por exemplo, que aquilo não convém. Por que que ele sabe? Porque ele desceu do céu. Ele sabe que aquilo não está de acordo com o céu. Você está fazendo uma coisa da terra, uma coisa que vai ser da terra, não é do céu. Você pensa, você fala, não, nossa, eu vou construir aquilo, aquilo vai ser. E aí Deus vai, você, não, isso aí não é do céu. Isso é uma coisa da terra. Isso é uma coisa carne, isso é carne, isso é carnal, isso é coisa da terra. Não pensa que isso aí é do céu, não. Mas se eu falo para vocês das coisas da terra, que, né, eu não vou falar nada do céu, eu só vou dizer para você que isso aí não é do céu. Você está querendo, você está edificando uma coisa que não vai te trazer aquilo que você pensa, que é a paz, que é a tranquilidade, que é o alívio. Explica agora, vê se melhorou.
Isso, eu entendi rápido. Quando falou daquele versículo ali, eu já vi logo que é o resumo da nossa vida é esse versículo aqui. É, a gente foge da luz.
É.
Por medo, justamente por medo de Deus falar aquilo que a gente não quer ouvir. A gente...
Reprovado, é, ser reprovado.
Que é ser reprovado. Que, na verdade, ser corrigido.
É.
Ser chamado a atenção. A gente não gosta... Por que a gente não vai, às vezes, contar pro pai, contar pra mãe?
É.
Porque a gente não gosta de...
É. Então, tem coisa... Não fala com seu avô, não.
É.
Se você falar com seu avô, vai botar areia no seu negócio. Então tem coisa que você... Não, ainda não conta pro avô, não. Não é não, Esther?
Ou senão a gente faz as coisas, né? Não conta pra ninguém.
É.
Pra ninguém. Ué, mas se fosse bom, você podia contar pra todo mundo.
Todo mundo.
É porque você já tá fazendo mal, você já tá passando o irmão pra trás. É.
A criança, criança normalmente, assim, quando ela faz uma coisa errada, ela não quer que ninguém tome conhecimento. Porque ela sabe que ela está fazendo bobagem. Né? Amém? Então agora, matou a pau? Deu para entender? Nós já conseguimos, será, acordar o cidadão que estava ali no sofá, no ar-condicionado? Se ele não tiver dormido de vez. Vamos ver aí, meu irmão. Então, levanta, né, ponha sobre os seus pés e vamos prestar atenção. Nós, aquele que faz o mal, quem pratica o mal, né, todo aquele que faz o mal, ele foge da luz. Ele foge da luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Coitado, que ignorância, né? Melhor seria você mostrar para Deus e Deus alertar você, tirar, fazer com que você não faça aquilo.
A gente estava até conversando hoje lá em casa com as irmãs. A gente comentou justamente isso da última live, que era a hipocrisia, né?
É.
Por que que a gente tem essa dificuldade de esconder ou de mostrar uma coisa que a gente não é? Era muito melhor a gente revelar quem a gente é para Deus, que é o quê?
Nossa.
E atrás de Deus, mostrar, mesmo que aquilo possa contrariar a gente, chatear a gente. Não é melhor? Deus não erra, né, pai? Deus não erra.
Não erra. Olha o 21, olha o versículo 21 para você ver, que é mesmo.
Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
Aí,
ó, que vergonha, né? Fátio.
Que coisa boa.
Olha só.
Então. Não precisa ter medo. Eu penso uma coisa, eu imagino que aquilo. Então, submete a apreciação de Deus. Vai você, conversa com Deus. Porque se você realmente, de coração, tiver. Deus, mais do que ninguém, vai entender e vai te ajudar. Ele pode ou concordar com você ou não. Ele aceitou a oferta de Caim, de Abel, e não aceitou de Caim. Mas se Caim fosse da verdade, ele ia ficar satisfeito. Que o Senhor me livrou de uma coisa errada. Agora, o que, que o Senhor acha que eu devo fazer? Faz assim. Amém? Então, tudo está nessas condições. Vamos tocar para frente um pouquinho? Vamos abrir em Ezequiel, mas acho que nós vamos agora. Já, o pessoal já acordou, né? Já tá, pegou o embalo. Amém? Aleluia. Amém, irmão? Acordou? O sol quente demais, né? Ezequiel 34. Ezequiel 34. Vamos começar até mais, mas vamos começar aqui no versículo 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Daqui, o que, que a gente entende ligando com o que nós falamos até agora? Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Você acredita? Você tem fé? Tem fé? Lembra da fé que nós estamos falando? Porque sem a fé você não vai pôr a armadura, as outras coisas. Eu preciso acreditar para mim ter o descanso. Deus tem um repouso para o povo de Deus. Deus abençoa o seu povo com paz. Deus quer fazer isso para o seu povo. Por que, que ele não faz? Peraí.
Porque as ovelhas não aceitam ser apacentadas.
Exato. Não quer. Não, a gente
não quer ser dirigido.
Não quer do jeito que ele ensina.
É. Quer do nosso jeito. Quer do nosso jeito.
Não.
Só se for do meu jeito.
É. Tem que, Maria Helena. Tem que ajudar do jeito que eu quero. Né? É Maria Helena. Tem muita Maria Helena na vida mesmo.
Só se for do meu jeito, né?
Né? Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Eu as farei repousar. Diz o Senhor Deus. Se ela confiar em mim, se ela acreditar em mim, se ela deixar, eu vou conduzi-las a um pasto verdejante, eu vou conduzi-las a um lugar de descanso, a uma água gostosa, mas as minhas ovelhas são cabeçudas, mas as minhas ovelhas são teimosas, mas as minhas ovelhas não. Esse é o problema. Então, o que Jesus chorou, clamou, fez orações e súplicas? Porque ele poderia ter andado no caminho de Caim, gente. Jesus também, foi pela fé, ele teve que fazer muita oração para Deus não deixar ele fazer o que o homem foi condenado a fazer. E é por isso que nós fazemos orações e suplicas. Senhor, não deixa não. A minha vontade realmente, o meu sonho é isso. A minha vontade é essa, o meu desejo é isso. O Senhor sabe que é isso que eu gosto, que eu quero, Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, faz a do Senhor. Eu sei, eu posso até chorar, mas aí amanhã eu já acordei com outra cabeça. Passei a noite chorando, mas para amanhã vem alegria. Eu posso até. Amém, gente? Mais ou menos por aí? Não fala amém se você não estiver concordando, não. Amém? eu mesmo farei isso. Versículo 16. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer. Então você não tem desculpa. Se você tiver perdidinho e querer a ajuda dele, se você tiver perdidinho, perdido, mas se você quiser a ajuda dele, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa luz. Senhor, ponha luz nas minhas trevas. O Senhor sabe o tanto que a minha natureza é, mas o Senhor tal, etc, tá? Ele gosta, ele aprecia realmente aquele que faz as orações, que pede ajuda para ele, que fala: não, eu não quero o inimigo, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. O Senhor sabe, eu sou errado, eu faço muita bobagem, eu sou, né? Mas o Senhor sabe que eu quero é o Senhor. Essa é a situação da quebrada, da desgarrada, da perdida. Nós vamos ver já a situação que ele não gosta. Ele sabe que nós somos assim. Ele sabe que o que a gente quer é tudo errado. Ele sabe qual é o gosto da natureza humana. Ele sabe. Eu já sei, meu filho, já sei. Amém? E é por isso que eu estou aqui para te salvar. Eu não vim condenar você, eu vim te salvar, cabeçudo ou cabeçuda. Amém? Então, a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada eu conserto, né? A enferma eu saro, fortaleço, e aquela gorda, aquela forte, aquela eu vou ficar vigiando, eu vou ficar de olho nela. A hora que ela precisar, eu vou lá ajudar. É assim? Apacentá-las-ei com justiça. Uma coisa que você não espera que Deus faça, hã? Injustiça. Uma coisa que não precisa esperar que Deus vai fazer é injustiça. Ele não faz o mal. Quer dizer, toda injustiça é pecado. É pecado. Ele não pode fazer injustiça. Né? Apacentá-las-ei com justiça. É a justiça que salva a gente. O Evangelho é a justiça de Deus. Se ele autorizou, se ele está de acordo com ele, está de acordo com o Evangelho. Então, submeter as nossas coisas a Deus é a mais inteligente. Deixa Deus julgar a sua causa.
Às vezes ele até te surpreende, né, pai?
Surpreende.
Porque você não ia, porque você achava que ele ia falar uma coisa. Exatamente. E ele fala outra. Exatamente. Pra você.
Eu poderia fazer isso que você está aí querendo fazer escondido de mim. Eu faço por você muito melhor do que você imagina. Eu faria para você. Eu abençoaria. Se eu abençoar, acabou. Se você tiver a minha bênção, acabou. Então, isso que você está fazendo escondido, traz a luz, chega na luz. Você não. Pronto. Você está fazendo de coração, a vontade sua é fazer o bem. Chega na luz. Mostra. Não. E é isso que, Senhor. Pronto. Que coisa boa. Não, meu Deus, o que, que eu ia fazer? Não, eu ia fazer, né? De repente. Então, apacentá-las aí com justiça. Quanto a vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Né? Que sempre quando a gente está tendo um problema, ou nós estamos sendo submetidos a um juízo de Deus, está entre você e o marido, está entre você e o filho, está entre você. Sempre tem uma. São duas vontades, eu não posso fazer isso por causa da vontade do outro, o outro não pode fazer por causa da minha vontade. Sempre está assim. Não há acordo entre nós. E é por isso que é difícil nós andarmos juntos, porque não tem acordo. A gente convive mais distante um do outro. Por quê? Porque a gente não tem. É falta de Deus. Falta de Deus. Se a pessoa tivesse. Aí o triângulo. Se eu concordo com Deus, o outro também concorda com Deus, nós concordaríamos entre nós. Viveríamos num apartamento desse tamanhozinho, mas viveríamos bem.
Acho que esse é o céu, né?
É.
Aí esse é o céu, né?
Aí o céu.
Harmonia.
Ficava faltando só a natureza. Né? Se nós estivermos na luz, nós vamos. As coisas que. Aí tem sentido. Aí as coisas começam a fazer sentido. Amém? Aí começa a fazer sentido. Aí um ranchinho de palha. Né? A natureza fica faltando só a natureza que está aí realmente nessa situação. Amém. Com relação a esse trecho de Ezequiel que vocês vão buscar. Quem pratica a verdade, faz o bem, não teme a justiça. Não teme, não tem medo da justiça. Quem faz o bem, você pode pegar, você prender, você levar, não, você vai chegar tranquilamente. Você não tem medo. Mesmo que prenda você e coloque você na cadeia, você não cometeu crime. Você vai ficar lá dentro da prisão tranquilo.
O senhor falou, não teme, né? A pessoa fica em paz.
Não, é. Quem pratica a verdade, faz o bem, não teme a justiça. Não tem medo. O Senhor é a nossa justiça. Amém? Mais para frente um pouquinho, para a gente fechar. Apocalipse 19:8. Esse trecho de Ezequiel, depois vocês leem mais. Ele é interessante. É só que nós estamos, nosso tempo aqui acabado. 19:8.
E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me,
repete, por favor.
O 8.
É.
E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos.
Isso então. A igreja gloriosa, ela vai estar na terra quando a coisa tiver o pior da terra, Suzana, ainda é possível a igreja estar presente. E mais uma coisa, protegida por Deus, descansada, guardada. Isso aqui é interessante, né? Consolada. Ela no descanso de Deus. Eu apacentarei as minhas ovelhas, eu vou levar ela para um pasto, águas tranquilas. Confia no Senhor, espera nele. Amém? No Salmo 17, na casa de Deus, você vai ficar morando na casa de Deus, no recôndito. Salmo 27, eu gosto desse versículo aqui, ó. Gosto desse versículo aqui. Se Deus tem na casa dele, tem um lugar onde ele esconde a gente, né? Pode.
Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Isso. No recôndito do seu tabernáculo me esconderá. Isso. Sobre uma rocha me elevará.
Olha, se eu deixar ele me apacentar, se eu deixar ele cuidar de mim, ainda que um exército, ainda que as coisas, ainda que, sabe, eu não preciso temer. Por quê? Porque eu, na verdade, isso aqui já não pertence a mim. Pertence a quem? Hã? A Deus. Eu sou casa de Deus. Eu sou templo de Deus. Eu sou um lugar de Deus. E eu moro com ele. Eu sou o tabernáculo dele. E no recôndito, sabe o que é recôndito, né? Recôndito. Aqui está, é recôndito, recôndito. Sabe o que significa? Um lugar secreto, um esconderijo. No recôndito do seu tabernáculo me esconderá. Ele guarda como a menina dos seus olhos. Ele tem muito amor. Agora, nossa, né, dá inveja, né? Vontade de confiar mesmo em Deus, hein? Vontade de pegar e tudo, chegar na luz. Senhor, tenha, pega tudo. É seu, Senhor. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim. E no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Aí eu vou ficar feliz demais nesse tabernáculo, né? Tabernáculo caindo os pedaços. E eu feliz no tabernáculo. Amém? Que coisa tremenda. Cantarei louvores ao Senhor. Né? Amém? Esperando, versículo 14, no fim, último versículo. Espera pelo Senhor, espera por Ele, anima-te, né? Fortalece o teu coração. Amém. Então, vai haver uma diferença entre o joio e o trigo. Aí começa realmente a aparecer aquele que confia no Senhor, aquele que anda com Deus, aquele que tem fome de justiça, aquele que não teme, porque ele pratica a verdade. E ele gosta que os seus atos sejam submetidos à apreciação de Deus. Esses são os atos que vai fazer da igreja vestir de branco. São os atos de justiça dela. São as nossas obras. Todos os nossos atos. Porque nós fazemos questão que Deus assine. Nós fazemos questão que Deus ateste que os meus atos estão sendo feitos sob os olhos de Deus. Amém. Amém. Deus falou conosco. Depois de acordar, depois foi difícil acordar, né? Mas Deus falou conosco. Terzinha, considerações? Alguém gostaria de fazer?
Uma das coisas que eu achei interessante, pai, foi que me fez entender agora, com o senhor lendo, é que se cabe à noiva nos últimos dias vestir de branco, que é uma das características dos últimos dias, é sinal de que ela não vai ter medo da justiça, porque as vestes brancas é a justiça,
são os atos
de justiça.
É. A veste branca são os atos que passaram pela aprovação
de Deus.
Os atos de justiça são os atos que estão de acordo com Deus.
Isso. E se para estar de acordo com Deus, ela submeteu.
É, claro.
Ela submeteu à luz.
É, não tem nenhuma mancha. Não pode ter nenhuma mancha. É uma veste branca. Realmente. Ela não vai ter nem um detalhe.
Então, isso me chamou muita atenção. Esse versículo: eu apacentarei com justiça.
Como?
Eu apacentarei com justiça.
Com justiça.
Então ele não abre mão da justiça.
É. Ele não abre, porque ele sabe que se ele fizer, ele tá, aí é o pecado.
Isso.
Aí você fazer acepção, você diz, né?
O maior assim, pecado
fazer o bem com o mal,
o maior pecado é você não aceitar essa justiça.
É.
Já é um sinal de injustiça.
Pois é. Amém. Mais alguma coisa? Entendeu, Té? Então, vê se sua avó quer alguma coisa.
Amém. Me chamou muita atenção, né, no começo, quando foi falado sobre apresentar, né, as obras, né, para Deus, oferecer e tal. Porque eu acredito, pelo menos por minha parte, me falta muita humildade para poder escutar e ser repreendido quando eu estiver errada. Quando eu, né, ir para Deus com uma coisa, né, com um desejo, e ele, né, me falta humildade, eu tenho medo. E eu não quero escutar Deus falando, não, isso não é bom, isso não é bom pra você, ó. Vai por mim, não é bom, isso não vai, não te convém, né? E aí é isso que, assim, uma das
coisas. Pois é, esse não pode vir através.
De um jumentinho.
De quem?
Pode vir pelo jumentinho, pelo cachorro.
Pois é, pode vir através do Pedrinho.
Pode vir da minha mãe,
pode vir através da Socorro.
Sim.
Pode vir através do seu pai, de uma tia, às vezes da própria.
Aí a gente acha que é o inimigo, né?
A gente acha que recebe o não e fala assim: é o diabo querendo frustrar os meus planos, não vou deixar.
Uhum.
Mas eu acredito que é por aí mesmo. Eu acredito que realmente, né, o importante é submeter, o importante é escutar, dar ouvidos, né, e ter humildade para poder, né, aceitar a repreensão de Deus.
É.
Porque ninguém gosta de ser repreendido, disso a gente sabe, né? Ninguém gosta, mas a gente tem que ter humildade e aceitar.
Quem pratica a verdade vive, não teme a luz. Pelo contrário, ele faz questão de que os seus pensamentos. Tem um versículo que fala assim: entrega os seus pensamentos, entrega os seus pensamentos ao Senhor, e Ele estabelecerá as suas obras. Né? Mais ou menos assim. Entrega os seus objetivos, os seus projetos. Entendeu? Se você pensa em fazer uma coisa, Senhor, o Senhor vai me ajudar. A minha vontade, o meu desejo, mas aí, e quando eu submeto a Deus, engraçado, que a coisa vem muito mais além daquilo que eu esperava. Mas como eu fiz questão de submeter a Deus, né? Não sei se o Rudá tá assistindo, mas o seu sonho, Rudá, está relacionado com isso aqui, viu? Depois nós vamos comentar ele. O seu sonho.
Essa última palavra que o senhor falou, essa última frase. E é tremendo isso, que quando você submete a Deus e às vezes você fica até contrariado porque o que você queria não foi aprovado, ou o que Deus tem para você é diferente. É difícil acreditar, mas se você realmente acredita e espera e confia, o resultado não tem erro. É muito melhor. Igual o senhor falou, você pode estar debaixo de uma chopana, né? Mas a sua alegria, a sua satisfação, porque é uma coisa que é interna, é dentro de você. Aí que você consegue enxergar o quanto foi melhor para você aceitar a justiça de Deus, que é aceitar o pensamento de Deus, aceitar o que Deus tinha para você.
Amém.
Tremendo, é uma bênção, na verdade. Claro, é só na hora que. Ó, pai, é só na hora que dói. Mas depois que passa, é tão bom.
Amém. A paulada na cabeça, né? Na hora que dá uma paulada, dói demais, mas também. A hora que vai passando uma granulada, é bom demais.
Mas uma coisa, vô, que a gente, muito interessante, a gente esquece muitas vezes, é que igual ele fala assim, o meu jugo é leve, né? O meu fardo é suave, né? Quer dizer, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, assim, por mais que ele vai nos corrigir, por mais, né, que ele vai dar umas varadas na gente, mas de nenhuma forma ele vai te acusar, de nenhuma forma ele vai deixar a situação mais difícil para você, muito pelo contrário. Ele quer te abrir os olhos e te ajudar a evitar um problema maior, porque ele sabe.
Claro.
E quando você leva a luz, a luz enxerga. Quando você tem uma luz, você enxerga muito melhor.
Eu sou a luz, né? Eu sou a luz que veio ao mundo. E é interessante, eu não vim para poder acabar com o mundo. O mundo, ele amou o mundo. O mundo somos nós. E ele quer. Não é o nosso mal, é porque é o nosso bem.
Ele não veio para destruir a gente, não. É muito pelo contrário. Ele veio para salvar. Então, de qualquer forma, em nenhuma situação, em nenhum caso, por mais que ele não esteja de acordo com o que você quer, é porque ele realmente quer o melhor para você. É. Ele não quer pesar para você. Ele quer ajudar.
E me ouvides,
comereis o melhor dessa terra.
Comereis o bem dessa terra. Amém. Vamos orar e passar. Já está no final, já passou da hora, né? Amém, Jesus, Pai. Senhor, obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo derramado sobre nós, sobre a terra. Ele está sobre a minha cabeça. Está sobre a cabeça dos meus irmãos. O Espírito de Deus. Invoque o Senhor. Chame-o. Pelo teu nome, desejo, unja-me, Senhor, encha-me, seja o Espírito guia, seja o Espírito a minha direção, caminho, não retira de mim a tua graça. Não retira de mim, Senhor Deus, o teu Santo Espírito. Eu quero ser realmente alguém cuidado, alguém guardado por Deus. Faz de mim, Senhor, um filho. Faz de mim, Senhor,
um servo de Deus, um amigo, um companheiro. Ensina, Senhor Deus, a justiça, a coisa boa, aquilo que nos faz bem, aquilo que realmente é vida. Eu vim para que vocês tenham vida, diz o Senhor. E a vida está no Senhor. A vida está em te obedecer. A vida está em te seguir, Jesus. O Senhor é o caminho. O Senhor é a verdade. E o Senhor é a vida. Te seguir, andar nos teus passos, nas tuas pegadas. O Senhor é um Deus tremendo e maravilhoso. E assim como o lírio do campo, as coisas, as árvores, recebem do Senhor, muito mais o Senhor poderia nos dar, ou quer nos dar, quer nos ajudar, para que a gente seja feliz também. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade de falarmos em teu nome, Jesus, das tuas coisas, Senhor. Amém.